Filhas de Deus, capítulo 15, Equilíbrio na Vida. Embora Ellen White tenha usado a palavra intemperança em alguns dos seus escritos, uma palavra preferível na linguagem de hoje poderia ser desequilíbrio ou falta de equilíbrio na vida. Os princípios encontrados nos seguintes conselhos gerais podem aplicar-se a qualquer aspecto da nossa vida, desde reconhecer nossas limitações ao aceitar responsabilidades adicionais, até viver um estilo de vida mais simples, a fim de aliviar o estresse e a tensão da vida moderna, e encontrar tempo para as coisas mais importantes. Novamente, a maior parte dos textos foi escrita para homens. Todavia, os princípios são igualmente aplicáveis. Equilíbrio necessário em cada fase da vida. O equilíbrio é um princípio da vida religiosa. A temperança em todas as coisas deve ser ensinada e praticada. Temperança no comer, no beber, no dormir e vestir é um dos grandes princípios da vida religiosa. A verdade introduzida no santuário da alma dirigirá o tratamento do corpo. Coisa alguma que diga respeito à saúde do ser humano deve ser considerada com indiferença. Nosso bem-estar eterno depende do uso que fizermos nesta vida de nosso tempo, força e influência. A falta de equilíbrio esgota as forças vitais. Existe por todos os lados intemperança no comer e beber, intemperança no trabalho, intemperança em quase todas as coisas. Os que fazem grande esforço para realizar justamente tanto trabalho em determinado tempo e continuam a trabalhar quando seu juízo lhes diz que deviam descansar, jamais lucram. Estão vivendo de capital emprestado, estão gastando a energia vital de que necessitarão num tempo futuro. E quando a energia que tão indiferentemente usaram é exigida, fracassam por esta lhes faltar. Foi-se a força física, as faculdades mentais falham, percebem que se depararam com uma perda, mas não sabem qual. Seu tempo de necessidade chegou, mas os seus recursos físicos estão esgotados. Todo aquele que viola as leis da saúde deve a qualquer tempo sofrer em maior ou menor escala. Deus nos proveu da energia indispensável, a qual deve ser utilizada em diferentes períodos de nossa vida. Se negligentemente esgotarmos essas forças pela contínua sobrecarga, teremos sofrido perdas em algum tempo. Nossa utilidade será diminuída, quando não destruída a nossa própria vida. Como regra, o trabalho do dia não deve ser prolongado noite adentro. Se todas as horas do dia forem bem aproveitadas, o trabalho que se estende pela noite é demasiado extra, e o organismo sobrecarregado sofrerá com o fardo a ele imposto. Foi-me mostrado que os que isso fazem perdem às vezes muito mais do que ganham, pois suas energias são esgotadas e eles trabalham sob provocação nervosa. Talvez não percebam qualquer dano imediato, mas com certeza estão abalando sua constituição. Cautela quanto ao excesso de trabalho. Lembrem-se de que o homem tem de preservar o talento da inteligência dado por Deus, conservando a estrutura física em harmoniosa ação. É necessário o exercício físico para que se desfrute saúde. Não é o trabalho, mas o excesso dele, sem períodos de descanso, o que faz desfalecer as pessoas, pondo em perigo as forças vitais. Os que se excedem no trabalho logo chegam ao ponto em que trabalham como quem não tem esperança. O serviço prestado ao Senhor deve ser executado com alegria e bom ânimo. Deus deseja que introduzamos ânimo, vida e confiança em nosso trabalho. Os obreiros de ocupação cerebral devem dar a devida atenção a cada parte do corpo humano, equilibrando o esforço. O esforço físico e mental, combinados prudentemente, conservarão o homem todo em condições de ser aceitável a Deus. Coloquemos no trabalho do dia esperança, ânimo e amabilidade. Não nos excedamos no trabalho. É muito melhor deixar por fazer algumas das tarefas planejadas para o dia do que se exceder e tornar-se sobrecarregado, perdendo o ânimo necessário para o cumprimento das tarefas do dia seguinte. Não violemos hoje as leis da natureza para não perdermos as forças para o dia seguinte. Necessários os devidos períodos de repouso. Há perigo de que se exija das mulheres ligadas à obra que trabalhem demasiado arduamente sem os devidos períodos de repouso. Tão rigorosa sobrecarga não deve ser colocada sobre obreiros. Alguns talvez não se prejudiquem, porém outros, que são conscienciosos, hão de por certo trabalhar em excesso. São necessários a todos períodos de repouso, e em especial às mulheres. Mentes bem equilibradas. Todas as faculdades da mente devem ser postas em uso e desenvolvidas, a fim de que homens e mulheres tenham uma mente bem equilibrada. O mundo está cheio de homens e mulheres desequilibrados, que ficaram assim porque uma parte de suas faculdades foi cultivada, ao passo que outras foram diminuídas pela inação. A educação da maioria dos jovens é um fracasso. Estudam em demasia, ao passo que negligenciam o que diz respeito à vida prática. Homens e mulheres tornam-se pais e mães sem considerar suas responsabilidades e sua prole desce mais baixo do que eles na escala da deficiência humana. Desse modo, a espécie degenera rapidamente. O sábio melhoramento dos talentos é uma bênção. Não devemos enterrar nossos talentos, corroendo-os pela inação. Uma condescendência persistente com o eu, a recusa em exercer as faculdades que Deus nos outorgou, assegurarão nossa eterna separação de Deus, a perda de uma eternidade feliz. Esses dons nos são concedidos de acordo com nossa capacidade de usá-los, e o sábio desenvolvimento de cada um representará uma bênção para nós e trará glória a Deus. Cada talento recebido com gratidão é um elo na corrente que nos liga ao céu. Necessário o equilíbrio na administração do tempo. Devemos prestar estrita conta do nosso tempo. Nosso tempo pertence a Deus. Cada momento é seu e estamos sob a mais solene obrigação de aproveitá-lo para sua glória. De nenhum talento que nos concedeu requererá a ele mais estrita conta do que de nosso tempo. Equilíbrio ao aguardar e trabalhar pela vinda do Senhor. Quando nos entregamos sem reservas ao Senhor, os deveres simples e comuns da vida doméstica serão olhados em sua verdadeira importância e cumpridos de acordo com a vontade de Deus. Toca-nos estar atentos, vigiando quanto à vinda do Filho do Homem, e precisamos também ser diligentes. É necessário trabalhar bem como aguardar. Deve haver uma união dos dois. Isso equilibrará o caráter cristão, fazendo-o bem desenvolvido, simétrico. Não devemos achar que podemos negligenciar tudo o mais e nos entregarmos à meditação, ao estudo ou à oração. Também não devemos ser tumultuosos, apressados, ativos com prejuízo da piedade pessoal. Devemos misturar a espera, a vigilância e o trabalho. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Aperfeiçoamento próprio. Não negligenciar oportunidades de aperfeiçoamento. Caso o obreiro se haja consagrado plenamente a Deus e seja diligente em orar, suplicando força e sabedoria celestiais, a graça de Cristo será seu guia. E ele vencerá os próprios defeitos, tornando-se mais e mais inteligente nas coisas de Deus. Ninguém se aproveite disso, Porém, para ser indolente, para desperdiçar o tempo e as oportunidades e negligenciar o preparo essencial a fim de tornar-se eficiente. O Senhor não se agrada daqueles que, tendo tido ocasiões de obter conhecimento, negligenciam aproveitar os privilégios postos ao seu alcance. Coisas pequeninas tornam a vida um sucesso. É a conscienciosa atenção ao que o mundo chama de coisas pequeninas que torna a vida um sucesso. Pequenos atos de caridade, de abnegação, o dirigir simples palavras de auxílio, a vigilância contra pequenos pecados, isso é cristianismo. Um grato reconhecimento das bênçãos diárias, um sábio aproveitamento das diárias oportunidades, o diligente cultivo dos talentos a nós confiados, eis o que pede o Mestre. Carta a uma mulher egocêntrica. A seguinte carta foi escrita para a Flórida, senhora Sidney Brownsberger, uma infeliz mulher cuja vida se desequilibrou por causa do egoísmo e da falta de autocontrole. Querida irmã Brownsberger, escrevi-lhe algumas coisas enquanto a reunião campal estava em andamento, mas, como lhe referi algumas dessas coisas, não as mandei. Minha mente está mais uma vez pesarosa. Sinto por você a mais profunda piedade e simpatia, porque você acha que sabe tudo a seu respeito. Você assume a posição fixa de que ninguém a entende e de que você é peculiar quanto ao temperamento e disposição. Deveria reconhecer que o Senhor a conhece melhor do que você mesma. Por ocasião da reunião campal, senti a intensa impressão de que você devia ser abençoada, confortada e fortalecida, o que lhe traria felicidade, paz e uma genuína alegria cristã diariamente. Para que isso acontecesse, eu sabia que você precisaria ter, de si e dos seus deveres, ideias mais claras do que já teve até aqui na vida. Sabia que você deveria ser uma mulher verdadeiramente convertida, e isso é exatamente algo contra o qual você tem argumentado. Como se mudança alguma pudesse ocorrer em você, você deve permanecer exatamente como é. Bem, tudo isso é uma ilusão, a menos que uma mudança muito grande ocorra com você, a menos que vença o eu e o egoísmo, a menos que esses acariciados traços de caráter sejam vencidos, você terá um caráter defeituoso, manchado, que não encontrará lugar no puro, perfeito e santo reino de Cristo. A obra está diante de você e de mim, e todos os que conquistam a vida eterna precisam vencer cada falta, cada erro, cada defeito de caráter. Consegue você perceber que é egoísta, que seus pensamentos têm a permissão de centralizar-se no eu? As coisas precisam ser do seu jeito e, a menos que sejam, você se sente completamente infeliz. Seu marido é mais atencioso com você do que a maioria dos homens o é com sua esposa. Ele tem feito exatamente as coisas que você não deveria, de forma alguma, ter permitido que fizesse, pois você mesma poderia e deveria tê-las feito, como sua parte do trabalho. Mas, por não serem tão amenas, tão agradáveis, você alegremente deixou com ele a sua realização quando teria sido para o seu bem fazer essas coisas sozinha. Agora tenho grande receio quanto a você. Sua situação atual será usada como desculpa no sentido de colocar um grande peso sobre seu esposo. Seus marcantes traços de caráter aparecerão. Seus pensamentos e simpatias se centralizarão no eu, não porque na sua situação pessoal sofra mais do que uma grande parte das mulheres, mas porque pensa mais na questão. Sua imaginação se ativará e você se esquecerá de que outros passam pelo mesmo sem uma queixa, sem esperar a compreensão dos outros, sem comodidades. Você, minha irmã, tem pouco autocontrole e não exerce a forte vontade que possui para controlar seus pensamentos e sentimentos. Dá vazão aos seus sentimentos quando as coisas não a satisfazem. Em resumo, você sofre de histeria. Isso é necessário? Vi que não era, mas que sua condição impede completamente qualquer coisa desse tipo. Você precisa dominar seus sentimentos com uma vontade firme e nunca permitir que esses espasmos nervosos obtenham a vitória sobre você. Você pode perguntar, como conseguir isso? Mediante um ponderado autocontrole. Seus sentimentos se melindram terrivelmente quando as coisas não saem de acordo com o seu desejo. Você não pensa em quanta perplexidade, ansiedade e aflição causa a seu esposo e lança todo o seu peso sobre ele, como se fosse esse o seu privilégio e dever, quando é de educação que você precisa para ser autossuficiente e altruísta, levando também os outros em consideração. Essa lição você precisa aprender. Você não precisa ter um desses ataques. Você está se condicionando para que eles se tornem uma temível realidade, uma segunda natureza. E quando as dores do parto chegarem, eles lhes sobrevirão e as condições que os produzem estarão além do seu controle. Mas você pode agora controlar essas condições e não precisa mais tê-los, assim como eu não preciso ficar assim aflita. Cabe a você mesma decidir se será uma mulher feliz ou infeliz. Você deveria ser aquilo que Deus deseja, uma mulher que tem confiança em si mesma. Digo-lhe agora, no temor de Deus, que precisa atentar menos para si. Você parece achar que não lhe pode sobrevir nenhuma inconveniência ou sobrecarga, mas muitas mulheres, não mais fortes do que você, para as quais os deveres comuns da vida doméstica são tão plenamente desagradáveis quanto no seu caso, assumem bravamente esses deveres e os cumprem sem reclamar, porque lhes são dados como o seu trabalho. Atos de bondade, caridade e amor para com os outros, a tornarão uma com Cristo e tirarão os seus pensamentos de si mesma. A prevenção contra a disciplina é sua, mas você não pode desfrutar integridade de caráter, que é a verdadeira santificação, a menos que se discipline firme e decididamente. Não lhe será rebaixamento fazer as muitas coisas da vida doméstica, nas quais agora nem sequer toca. Deus quer que sinta a responsabilidade de ser um conforto e bênção para o seu esposo, assim como espera que ele seja um conforto e bênção para você. Afaste os pensamentos de si mesma. Não reclame. Seja animosa. Não há razão pela qual não deva ser alegre. Nenhum motivo pelo qual a gratidão não habite em seu ser, embora esteja na situação em que se encontra. Não é desgraça nenhuma ter filhos e a mãe, por seu curso de ação, pode determinar a saúde e disposição deles. Rogo-lhe que se oculte em Jesus, que seja sua verdadeira filha, andando em amor e obediência a todos os seus reclamos, exemplificando na vida o caráter de Jesus. Terna e atenciosa com os outros, considerando-os tão bons e merecedores de comodidades, conforto e felicidade como você mesma. Isso você não tem feito. O eu tem sido colocado em primeiro lugar e o prazer, gosto e felicidade dos outros vem em segundo. Isso não deveria acontecer, embora lhe pareça natural. Se é que deva entrar no céu, existe uma obra que Flórida deve realizar por si mesma, a qual ninguém pode fazer por ela. Que tipo de céu seria esse, caso você pudesse entrar lá com todas essas peculiaridades que você alega estarem além da possibilidade de superar? Seria necessário que o Senhor levasse o seu esposo pela morte, que lhe enviasse adversidade, removendo seus filhos, que a privasse das bênçãos que agora desfruta, a fim de chamá-la à razão, refinando-a e polindo-a para que se torne altruísta, paciente, reconhecida e grata? Escrevo-lhe agora, porque me foram mostradas as muitas desculpas que mulheres grávidas apresentam para a perversidade de seu temperamento, que é a tentação de Satanás. Deus lhe concederá graça se você tomar o rumo de uma cristã que segue a Bíblia. Sei que você se sentirá mal com esta carta, mas não ouso retê-la. Sua tarefa agora é amar a Deus de modo supremo e ao próximo como a si mesma. Seja tão compreensiva e atenciosa em relação com seu próximo como o é em relação consigo mesma. Não devemos estar tão envoltos em nós mesmos a ponto de deixarmos de nos colocar na situação de outros e tornar seu caso o nosso. Existem outras pessoas tão sensíveis quanto você, tão refinadas no gosto, com excelente intelecto e que não gostam dos desagradáveis pequenos deveres da vida que alguém deve executar. Partilhe com elas essas responsabilidades e se esqueça de Flórida pelo interesse que tem na felicidade dos outros. Faça o que puder para aliviar o fardo de outros em qualquer função e não se deixe envolver no egoísmo. Você poderá achar que isto é severo, mas é exatamente como Deus me apresentou o caso. E por alguma razão senti seu espírito impelindo-me a me levantar às 3 horas da manhã para escrever-lhe. Mediante a fé em Cristo, você poderá tornar-se forte, autoconfiante e útil. Mas lhe digo, Flórida, em nome de Jesus, que você não precisa ter esses ataques nervosos que exigem tão grande labor extra e trazem tanto temor, ansiedade e verdadeira aflição ao seu esposo. Ele não pode suportar tudo, é mortal, assim como você. Deus reivindica os talentos que lhe emprestou. Ele não pode fazer sucesso no trabalho e ter saúde e vigor mental, a menos que você, sua esposa, assuma o trabalho da sua vida e o auxilie como somente uma esposa pode fazer. Você pode ser o maior fardo que um homem vai carregar, ou pode ser uma bênção. A decisão é sua de abater e destruir a coragem do seu esposo, por suas maneiras e atitudes, ou fortalecê-lo e edificá-lo. Permita que Jesus presida o templo de sua alma e todas as coisas então estarão em harmonia com Deus. Não lhe escrevo porque não a amo. Escrevo porque a amo. Você é a aquisição do sangue de Cristo. Desejaria que aperfeiçoasse um caráter cristão. O grande respeito com que você acaricia o eu cria uma deformidade moral. Você nunca aperfeiçoará um caráter cristão enquanto não pensar menos em si e tiver uma opinião melhor acerca dos outros. Não deveria tentar esquivar-se de encontrar obstáculos e vencê-los. Você fortalecerá tendões e músculos espirituais ao assumir responsabilidades. Você alega demais sua fragilidade e evita as próprias coisas que lhe trariam forças. A religião é um princípio ativo, atuante e proporciona a força vital suficiente para as duras realidades da vida. A religião tem, inclusive, o poder de restringir e controlar o eu, de vencer pronunciadas tendências hereditárias. Tem um verdadeiro poder transformador sobre a vida, modulando o caráter. Cristo foi trabalhador, labutou pelo seu sustento, trabalhando na carpintaria. Assim enobreceu e dignificou até o trabalho comum. Agora, minha irmã, a inteligência e a educação nunca tiveram o propósito de tornar aborrecido, desinteressante e desagradável o labor comum. Até os deveres mais comuns da vida doméstica podem ser elevados e dignificados. A religião sempre comunica poder a seu possuidor para restringir, controlar e equilibrar o caráter, o intelecto e as emoções. Tem o poder de persuadir, suplicar e ordenar com autoridade divina todas as aptidões e afetos. A religião, ó, quisera que todos compreendêssemos sua atuação. Ela nos põe sob as mais importantes obrigações. Ao nos ligarmos a Cristo, comprometemo-nos solenemente a andar como Cristo andou. Quer comamos, quer bebamos ou façamos outra coisa qualquer, tudo deve ser feito com o eu fora de vista e tendo em vista a glória de Deus. Todo ato nosso exerce influência sobre os outros, portanto, cada ato e motivo deve estar sob o controle do Espírito de Deus. Nossas noções, nossas peculiaridades são inteiramente humanas e não devem ser satisfeitas ou tratadas complacentemente. O próprio eu precisa ser crucificado, não de quando em quando, mas a cada dia, e o físico, a mente e o espírito precisam subordinar-se à vontade de Deus. A glória de Deus, a perfeição do caráter, eis o que deve constituir o alvo, o desígnio da nossa vida. Os seguidores de Cristo precisam imitá-lo na disposição. É-nos dado um padrão para copiar, e nenhuma desculpa será aceita por Deus como razão para não alcançar a norma divina, por mais contrária que possa parecer a nossa natureza, aos nossos desejos e inclinações egoístas. Semelhante a Cristo, eis a divisa, não ser como vosso pai ou vossa mãe, mas semelhante a Jesus Cristo, oculto em Cristo, revestido da justiça de Cristo, possuído de seu Espírito. Todas as peculiaridades que nos são dadas como herança, ou que são adquiridas por meio de condescendência ou de uma educação errônea, precisam ser de todo vencidas. Cumpre resistir-lhes com determinação. O amor da estima e o orgulho de opinião, tudo precisa ser levado ao sacrifício. Devem ser vencidos. Não deve haver condescendência com o inimigo da justiça. O conflito será árduo e cansativo, mas Jesus é nosso ajudador. Nele e por meio dele devemos ser vencedores, por mais severo que seja o processo. Deus não exige menos de você do que isso. Cada um dos seus filhos deve ser como Cristo, que não viveu para agradar a si mesmo. Devemos ter simetria de caráter a fim de estar em pé diante do Filho do Homem. A graça de Deus está à espera de sua demanda. Se você pedir, Ele lhe dará graça e forças, conforme a necessidade. Aquilo que você chama de sensibilidade é orgulho, que não admite contradição. O eu deve ser disciplinado, guardado e controlado. A mais decorosa dignidade que se pode possuir é o domínio próprio, que suportará a provação. A religião de Cristo controlará e restringirá toda paixão profana, estimulará a energia, disciplina própria e operosidade, até nas questões da vida doméstica, rotineira, levando-nos a aprender economia, tato, abnegação e a suportar privações sem murmurar. O Espírito de Cristo no coração será revelado no caráter, desenvolverá nobres qualidades e faculdades. Minha graça te basta, diz Cristo. Seus desejos e vontade serão muitas vezes contrariados, mas você não deve desanimar. Jesus a ama e quer que seja feliz mesmo nesta vida e que seja luz no mundo. Eu gostaria que você visse e nosso povo visse o que podem ser e o que podem tornar-se. Deus operará com os seus esforços. Testes nos virão diariamente através de provações e desapontamentos, e o verdadeiro caráter se desenvolverá. Aqueles que não suportam os vexames e as cruzes da vida acabarão por fracassar quando lhes sobrevierem as provas mais severas. Jesus deseja que você seja feliz, mas você não pode ser feliz querendo as coisas do seu jeito e seguindo o impulso do seu coração. Deus deseja que você e seu esposo deixem aos outros um exemplo digno de imitação. Você pode fazer isso. Caso contrário, Ele nunca exigirá de você tal coisa. Seu auxílio está em Deus.